Conversa com Flávio Breiner.
Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor. Teremos um programa muito especial hoje, né?
Pois é, William. Hoje teremos um programa muito especial, na verdade, um programa histórico na nossa rádio Paulo Freire 820 AM, no nosso programa. Eu tenho a honra de, na nossa conversa com Flávio Breiner, receber a viúva de Paulo Freire, a professora e educadora Nita Freire, que vai nos conceder honrosamente uma entrevista no nosso Conversa com Flávio Breiner. Professora Nita, muito obrigado por ter aceito o convite, o nosso convite. Nós ficamos muito honrados em recebê-la. Os nossos ouvintes certamente ficarão também muito agraciados com essa entrevista e podemos, então, começar a conversar. Conversa com Flávio Breiner, é um programa sobre cultura e educação. Nita, a obra e o pensamento de Paulo Freire são sobejamente conhecidos praticamente no mundo inteiro. Ele foi traduzido em mais de 40 línguas. Mas o homem Paulo Freire, o homem vivendo a vida ordinária de todos nós, a vida cotidiana, isso é bem menos conhecido, embora haja algumas passagens que nós encontramos aqui e acolá nas entrevistas. Os filhos deles, Fátima, Madalena, falam um pouco da vida deles, sobretudo no exílio. Mas você acha que é muito mais autorizada a nos falar sobre isso? Quem era Paulo Freire na vida cotidiana? Do que é que ele gostava? Que músicas ele ouvia? O que gostava de comer? Que amigos recebia em casa? Que locais ele gostava de frequentar? Fica à vontade, Nita.
Bom dia a todas e a todos que nos ouvem. Agradeço, Flávio, o teu convite. Eu acho que é extremamente pedagógico, é extremamente útil e necessário que se conheça um pouco da vida de Paulo, né, e da minha vida. Eu estava te dizendo que eu também nasci no Recife. E Paulo, como um menino que tinha empobrecido, perdido tudo, e com a morte do pai, a mãe caminha pelo Recife, entra no Colégio Oswaldo Cruz, na Rua do Bosco, fala com meu pai, que lhe concede a bolsa de estudos do curso secundário. Paulo estudou, entrou no colégio sem saber diferença. Quando eu digo colégio, é o colégio do meu pai. Quando ele entrou, ele não sabia quando botava P, quando botava B, quando era N, quando era M, e assim por diante. E ele escrevia rato com dois R's, porque a professora primária tinha dito que era tudo que fizer tem que ter dois R's. Então, vocês imaginam. E dentro de 2 anos, Paulo tinha superado todas as dificuldades. Paulo foi um homem genial. Não foi e não é um homem comum. Paulo foi um iluminado por Deus, né? Uma amiga dele trabalhou com ele, minha amiga, ela diz, olha, a cada século, Deus manda um cara para iluminar e transformar o mundo. E Paulo foi o homem do século XX, e vai ser o homem do século XXI, porque cada dia mais o prestígio de Paulo aumenta em todo o mundo. O ano passado, com as festas de 100 anos e nascimento dele, só aí da Universidade Federal de Pernambuco, no dia 19, foram lançados ao ar, representando e homenageando Paulo, 190 países. E outros tantos mais que continuaram trabalhando e divulgando a obra e o pensamento de Paulo. E também a sua postura de homem. Paulo foi um homem extraordinário, um homem simples, muito simples. Um homem simples e um homem que dava muito mais valor ao ser humano do que às coisas do mundo, não é? Então, Eu conheci Paulo, eu tinha 5 anos, quando ele foi ao colégio do meu pai, depois ele foi meu professor, e ele casou a Primeira Guerra muito cedo, tinha 23 anos. Eu casei 10 anos depois, ou 12 anos depois dele, eu casei com o Raul, vim morar em São Paulo, por isso até hoje eu estou em São Paulo. Eu vim, meu marido primeiro era paulista, aqui eu fiquei, morei uma pequena temporada no Recife e depois retornei definitivamente. Estou aqui, estou radicada aqui. Apesar da gente se queixar da cidade, a gente não consegue sair dela. É uma loucura viver em São Paulo. Eu sempre tenho muitas coisas a fazer. Eu organizo a obra de Paulo, sou eu a encarregada da obra dele. E eu vou dizer, Paulo era um homem fácil de se viver. Um homem que tinha um humor fantástico, um humor acima de tudo.
Nita, como é que Paulo dividia o tempo dele? De manhã ele se acordava, que horas? Gostava de tomar café conversando? Ouvia rádio, por exemplo? A que horas ele trabalhava?
Olha, eu inaugurei com o Paulo uma segunda fase da vida dele, não é? Porque ele vinha trabalhando muito. Depois que chegou ao Brasil, uma série de coisas, ele parou de escrever livros. Paulo não escreveu livros os últimos 12 anos que ele estava com Elza. Ele não escreveu. Apenas fez aqueles livros falados com Sérgio Guimarães, que não era aquilo que ele dizia. Ele não ia para a sombra da mangueira, que era o escritório dele, para refletir e escrever. Né? Então, ele respondia aquelas questões. São livros interessantes, porque ele conta muitos fatos da sua vida. Agora, escrever mesmo, ele passou a escrever depois que nós casamos, que foi a Pedagogia da Esperança, que até ele me pediu e eu escrevi as notas para o livro dele. Ele vinha... Paulo era um homem incrível. Ele era o eterno bambino, como ele ganhou uma homenagem na Itália. Não, ele vinha com aqueles livros, com aquele pacote de escritos dele, entra no meu escritório e disse, olha, eu quero te dar os meus manuscritos, porque Paulo escreveu sempre, 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 sempre à mão. Nunca datilografou, nem andou em computador. Eu quero que tu escrevas notas aonde tu julgares necessário. Eu vou pedir apenas uma, que você veja o que é a turma da gravata, porque isso foi um movimento em Recife e que eu tenho pouca notícia, e sempre tive curiosidade, porque eu tive um tio que era envolvido com isso. Era a turma da gravata ou a turma do lenço. E assim foi, eu pesquisei o Vamiré Chacon, que tinha tido um tio assassinado desse movimento. Ele me ajudou e eu fiz a nota. Então, era assim, eu fazia, lia, e ele dizia, está ótimo. Depois ele dizia, aprofunda muito. Eu até fiquei contentíssima, porque a primeira nota que eu escrevi para o livro foi o Inédito Viável, que era uma categoria que Paulo tinha usado e que tinha abandonado. Eu disse, Paulo, essa categoria é muito rica. E eu escrevi uma nota. Essa nota minha ainda está aí no mundo, todo mundo elogiando, e é a base do que se vem desenvolvendo muito hoje sobre a questão do inédito viável da utopia. Mas, bem, voltando a Paulo Homem, Paulo era um homem que chegava nos sábados e domingos, ele dizia assim, o que tu queres que façamos juntos hoje? Né? Me perguntava. Ele disse, Paulo, o que você quer fazer? Então, vamos a tal lugar, vamos a isso. Ele gostava muito, porque ele não dirigia, nunca dirigia o carro. Então, ele gostava que eu ia dirigindo e que ia por bairros bonitos de São Paulo, onde tem jardins nas casas, onde tem muitas árvores na rua. Ele, assim, ele se regozijava com isso, ele sentia muita paz e ele gostava muito. Né? Ele forrava a cama. Dia de sábado e domingo, eu estava na cozinha fazendo uma coisa, Ele vinha e disse: olha, eu já forrei a nossa cama. Você quer ir olhar se está boa? Então eu vim olhar. Está ótima, está muito bem forrada aqui para nós. Eu não podia dizer que não estava. São essas coisas que a gente faz por amor. Se a pessoa dissesse: está tudo torto, Paulo, vamos endireitar. Isso seria uma bomba atômica na vida.
Nita, que tipo de música ele gostava de ouvir?
Olha, Paulo gostava da música brasileira, mas eu vou te dizer, da bossa nova, é claro, mas Paulo era vidrado nas músicas de Dor de Cotovelo, aquelas de Orlando Silva, Silvio Caldas, quem mais aí? Tu sabes quem são?
Nelson Gonçalves.
Nelson, né? Gonçalves, esses todos. Paulo cantava, certo, e ele achava essa uma música fantástica. Era a música do momento, né? Teve um concurso numa rádio aí, que a turmazinha dele, lá de Jaboatão, desses adolescentes pobres, se reuniu e fazia uma declamação, fazia isso e aquilo. E tinha turma que cantava. Então, inscreveram o fulano, que era o melhorzinho deles, o melhor. No dia, o menino estava sem voz, não podia ir. Aí disseram: Paulo, vai. Aí Paulo chegou lá: olha, eu quero dizer que o menino não veio. Cara, eu não quero saber disso, não. Vai lá e entra e canta. E Paulo entrou e cantou e tirou o primeiro lugar, ganhou 50 mil reais, 50 não sei o quê. E eu digo assim, numa crônica que eu escrevi: o rádio que eles escutavam em Jaboatão tinha mais chiado do que música. Mas eles vão esperar o Paulo na estação e carregam o Paulo, era um herói. Então, dividiram o dinheiro entre eles e passaram os 6 meses, Paulo: agora eu vou me inscrever com o meu nome. Meu nome. Aí lá vai Paulo Freire com o nome dele. Quando ele começa a cantar Nelson Gonçalves, um desses aí, aí o animador do programa olha para ele, olha, pega o cabo, o bastão do gongo, olhou para Paulo começou a se arrepiar, aí ele, bum, o bum significava: está fora do jogo, você foi reprovado. Paulo morreu de vergonha e saiu. Quando ele saiu, ele disse assim: sabe, me bateram desse lado, não vou deixar bater desse. Então, eu tinha dois sonhos na minha vida, desde muito cedo, criança: ou ser professor da língua portuguesa, ou ser cantor de rádio. Cantor de rádio eu não vou mais ser. Então, nós ganhamos um grande educador por causa do povo. Eu não sei, eu preciso pesquisar, nunca consegui saber quem foi que deu esse gongo para Paulo. Mas assim, ele foi se fazendo, foi quando entra no colégio meu pai e teve assim, um progresso genial. Porque Paulo não foi, eu repito, não foi um homem igual aos outros. Paulo foi genial na sua inteligência e na grandeza de sua alma. Paulo foi um humanista perfeito. Era aquele que jamais ofendia os outros. Paulo dizia: existe, eu sou tolerante, porque existe o diferente de mim e existe o antagônico de mim. Com o diferente de mim, eu adoro dialogar, porque é com o diferente que eu aprendo. Eu não aprendo com o que fala igual o que eu falo. Tem o diferente e me ensina coisas, e eu ensino coisas. Agora, o antagônico, esse não. Eu apenas digo: vá em paz, que eu fico em paz. Não é? Por exemplo, você já pensou, Paulo, dialogando com Bolsonaro? Não existe possibilidade, né? Ele já quis matar Paulo. Eu disse numa crônica aí, já reproduziram a beça, porque a imprensa gosta disso. Ele não matou Paulo, porque Paulo já estava morto. Ele odeia Paulo.
Mas tentou matar, né? Querendo cancelar o patronato dele, né? Mas não conseguiu, não.
Não conseguiu tirar, mas ele tirou a medalha. Tirou a medalha Paulo Freire.
Paulo Freire.
Porque, eu disse, essa não me incomodou muito, que é um decreto. Lula chegando lá,
claro,
Lula, tira isso aí e bota Paulo.
Há uma passagem, Nita, uma passagem na A Sombra dessa Mangueira, em que ele diz que ele gostava de trabalhar de manhã e não queria ser incomodado de forma nenhuma. Na época em que ele era casado ainda com Elza, não gostava nem que ela entrasse no estúdio onde ele estava escrevendo. Ele escrevia à mão, né? Eu sabia que ele escrevia à mão. E que ele não gostava de ser incomodado hora nenhuma, que era o momento da reflexão dele, em que ele estava trabalhando os conceitos dele, e que não queria de forma alguma ser incomodado, nem para que oferecesse um café ou uma água a ele. É verdade isso? Ele manteve esse hábito?
Olha, eu não sei se com Elza ele se comportava assim. Realmente não sei. Agora, comigo é o seguinte, para eu ir para a minha salinha, eu tinha que passar pela sala dele, que era grande. Era uma construção geográfica, arquitetônica, bastante interessante lá. Então, eu tinha que passar. E toda vez que eu passava, eu chegava, fazia um carinho, eu dava um beijo. Ele adorava, passava a mão no pescoço. Paulo foi um homem de sensibilidade, foi um homem sensível, um homem muito sensual. Paulo era um homem muito sensual. E ele adorava essa minha forma de abordagem. Comigo, eu acho que foi diferente. Né? Agora, eu acho que foi diferente. Paulo fazia 12 anos que não escrevia livros, voltou a escrever. Teve uma temporada muito difícil com a doença de Elza, a doença do Lute. E assim, não foi fácil. Mas depois ele tomou gosto e quando ele saiu da secretaria, eu até queria esclarecer isso, porque muita gente diz, não, Paulo saiu porque brigou com o PT, com a Erundina. Não teve nada disso. Paulo dizia, Erundina, eu vim para ajudar. Mas eu já botei tudo em ordem, deixa eu ir para casa. Primeiro, porque eu preciso namorar. Eu casei, já maduro. Eu tenho que namorar, Erundina. E eu tenho... Paulo não fazia cerimônia, não é? E a outra coisa é que eu preciso escrever. Eu estou devendo muitos livros. E Paulo escreveu muitos livros depois. Mas essa coisa de Paulo de namorar, ele não tinha... Não tinha vergonha. Chegando na Espanha, uma vez, depois de uma... fala de Paulo, depois de um congresso, sessões e tal, teve um jantar. Aí teve um professor que disse que correu e sentou junto de Paulo. Aí disse que chegou num ponto e disse, professor, olha, aqui na Espanha, no mundo todo, corria a notícia que o senhor estava muito mal, muito desanimado, que o senhor morreria em breve. Depois da morte de Elza, o senhor ficou muito só. E agora nada, eu vejo o senhor aí falando, andando saltitante e falando muito coisas novas, coisas lindas. Que milagre foi esse? Ele disse, rapaz, isso não foi milagre nenhum. Isso é o seguinte, é que eu gosto de fazer sexo. E agora eu faço muito, faço todo dia, faço por muito tempo. Eu não gosto de coisa aligerada.
Isso é ótimo.
Gente, olha, saiu no livro da Espanha e eu depois reproduzi no livro. Olha, eu gostaria que vocês vissem esse livro que eu escrevi sobre Paulo, com o qual eu ganhei prêmio Jabuti. É um livro
traduzido para o inglês, inclusive.
Hein?
Foi traduzido para o inglês, inclusive.
Não foi.
Ainda não foi, não.
Foi traduzido para nenhuma língua, infelizmente.
Ah, eu vi uma referência de My Life with Paulo Freire, uma referência do inglês. É, uma nota de peripágio.
Deve ter sido no livro que Gadotti
ganhou. Ah, pode ser. Nita, William quer fazer uma questão a você.
Eu achei muito interessante que você falou que ele foi seu professor quando você tinha 5 anos, depois sim, você foi morar em São Paulo.
Sim, que eu conheci. Ele foi meu professor, só te corrigindo. Ele foi meu professor quando eu tinha 10 e 11 anos, quando eu estava no ginásio.
Mas muito interessante você ter conhecido ele ainda na infância, ele ter sido seu professor e depois, anos depois, vocês se reencontrarem em São Paulo. Como é que o casal compartilhava as causas humanistas em relação à educação?
É. Veja o seguinte, quer dizer, eu nunca me apartei totalmente de Paulo, porque ele ficou uma pessoa muito grata. Paulo tinha um sentido de gratidão muito forte e ele sempre visitou os meus pais, sempre. Não tinha um sábado ou um domingo que ele não fosse lá visitar, depois já com o Elza ele ia, né? E eu sempre tinha notícias dele quando eu ia fim de ano com meus filhos, meu primeiro marido, a gente ia de automóvel de São Paulo até Recife, que era uma viagem estupidamente cansativa, mas a gente ia, era a única maneira de ir, né? Era, porque avião era muito caro para pagar para 6 pessoas, e eu me encontrava com o Paulo. E ele gostava de falar das coisas dele, das ideias dele. Brigava com minha mãe. Minha mãe era louca por ele, gente. Minha mãe era louca. Eu digo as duas sogras de Paulo, eu já estou inventando uma história, porque o tempo vai passando. A primeira sogra de Paulo tinha horror a ele. Ela andava de preto, com o véu preto cobrindo o rosto. O pessoal dizia, mas dona, esqueci o nome dela, quem é que morreu de sua família? Se não é que Elza vai casar com Zé Ninguém. Sabe? E aí minha mãe, quando ela dizia, Nita, eu fico tão preocupada com você aí em São Paulo, sozinha, seus filhos todos fora, você é tão jovem, por que não arranjou outro casamento? Isso para minha mãe era um milagre, porque ela não falava muito essas coisas. E aí eu digo, mas mamãe, eu não conheço ninguém, vou dar aula, volto e tal. Você conhece Paulo Freire? Eu disse, mãe, Paulo Freire é... Paulo tinha ficado viúvo.
Nita, nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria que a gente fizesse uma segunda entrevista com você. É interessantíssimo isso que você colocou hoje para a gente. Eu gostaria de voltar. Você aceitaria fazer uma segunda edição de entrevista com a gente? Sim, então, eu preciso... A gente tem um tempo limitado. Você sabe que rádio é uma coisa muito cronometrada. E aí eu gostaria, então, que você desse uma palavrinha final, então, para os nossos ouvintes da Rádio Paulo Freire, 820 AM, uma rádio que porta o nome do seu marido. Então, eu gostaria que você desse uma palavrinha para os nossos ouvintes final, para a gente encerrar nosso programa de hoje. E voltaremos numa segunda edição.
Tá certo, voltaremos. Quando for oportuno, você tenta fazer o novo contato comigo, que a gente atenderá muito certamente ao seu convite, ao seu novo convite. O que muito me honra, muito me agrada isso, que o pessoal de Pernambuco, porque sabe que às vezes me tratam aí em Pernambuco como se eu fosse uma figura desconhecida. Tem muita gente que acha que Paulo é casado com Elza. Que isso, gente? Elza morreu em 1986.
Exatamente.
Então, é muito tempo já. Ela é falecida, né? Mas é isso. Eu gostaria de dizer que Paulo era um homem que ele pedagogizava com a sua presença. A presença dele já dizia muita coisa, não é? O seu porte altivo, mas não besta, como ele dizia. Uhum. Eu não gosto de ser besta, de nariz empinado e querendo ser melhor do que os outros. Quando diziam, professor, o senhor fez muita coisa pela educação. Não, meu filho, eu fiz algumas coisas pela educação. Então, Paulo era esse homem simples, muito humano, muito generoso e, sobretudo, um homem que foi marcado por saber amar.
Nita, muito obrigado por essa primeira entrevista que você nos dá. Haverá outras. Nós todos ficamos imensamente honrados, nós da Rádio Paulo Freire e da Universidade Federal de Pernambuco, sobretudo do Centro de Educação, em ter conversado com você hoje, mais uma edição desse Conversa com Flávio Brainer. Muito obrigado pela sua disponibilidade. William, você tem a palavra para fechar.
Nita, muito obrigado pela sua participação. É um prazer te receber aqui na Rádio Paulo Freire, que está sempre de portas abertas para te receber cada vez mais, para muito mais programas.
Muito obrigada. E a Rádio Paulo Freire, que foi ele quem criou, entre inúmeras e inúmeras iniciativas nesta universidade a qual vocês pertencem. E que eu tenho que pertencer também.
Muito obrigado, Nita.
Obrigada.
A produção e roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Breiner, junto comigo, William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. Gravação, Catarina Polônio, e a música tema é de composição e execução de Flávio Breiner. Esse programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau e até o próximo Conversa com Flávio Breiner.